Agora eu vou falar um pouquinho sobre os inibidores da rede de renina. Esse é um tipo de medicamento, são chamados de inibidores de renina, entendeu? Ok. Como é que é o mecanismo de ação desses inibidores de renina? O mecanismo de ação desses inibidores de renina é eles bloqueiam a parte ativa da renina, o que impede a não produção de A1 a partir de angiotensinogênio. Então, ou seja, ele vai bloquear a renina, o que vai impedir a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. É isso, o mecanismo de ação dele é esse, é o bloqueio da renina, o que vai impedir o sistema de hipertensão. Ok? Então, quais são os fármacos? Os fármacos. Tem um fármaco mais importante no inibidor de renina. É o alisquireno, que é chamado de Razilés. Alisquireno ou Razilés. Razilés ou arisquileno. Alisquileno. Alisquireno, 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 alisquireno. Alisquireno. Ou Razilés. Razilés, Razilés, Razilés. Alisquireno. Quais são os efeitos colaterais dos medicamentos inibidores de renina? Como a gente já tinha conversado, ele é um medicamento que vai causar o quê? A hipotensão, uma piora na função renal e o um aumento do cálcio, da retenção de o negócio calar, o potássio, o aumento da retenção de potássio. Então, ou seja, os efeitos colaterais são a hipotensão, uma piora na função renal e aumento do potássio. Aumento do potássio. Vamos falar também nessa aula sobre os medicamentos beta-bloqueadores. Você lembra lá dos receptores alfa, beta, adrenérgicos, colinérgicos? Vai ter o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, essas coisas. Só que nesse caso a gente vai falar dos beta-bloqueadores. Como que é o mecanismo de ação dos medicamentos beta-bloqueadores? O mecanismo de ação é o seguinte: os medicamentos vão antagonizar de forma não seletiva, ele não é seletivo, os receptores beta-adrenérgicos. Os receptores beta-adrenérgicos são acoplados à proteína GS. Te apertei. Lembra da proteína GS? Qual que era o produto intermediário e o segundo mensageiro? Ah, Lucas, eu acho que o produto intermediário é a adenil ciclase. Isso mesmo, produto intermediário é a adenil ciclase. E o segundo mensageiro é o AMP cíclico. Então, a proteína GS tem como produto intermediário a adenil ciclase e como segundo mensageiro AMP cíclico. Ok. Como que funciona? Ó, os receptores beta são acoplados à proteína GS. Lembra disso? Que irá ativar, aqui eu te falei que vai ativar a adenil ciclase, para formar o segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, a partir do ATP, da molécula de ATP. A elevação da concentração de AMP cíclico vai ativar uma proteína chamada quinase, que também pode receber o nome de PKA. Ela vai fosforilar os canais de cálcio. Cálcio 2+. Então, essa proteína quinase vai fosforilar os canais de cálcio do tipo L, que vai causar um aumento de cálcio intracelular. Respira e pensa. Que vai causar um aumento de cálcio intracelular. Isso vai proporcionar no coração um aumento da contração e da frequência cardíaca. E nos rins, a liberação de renina. Então, ou seja, quando você bloquear esses beta-receptores, você vai estar bloqueando isso. Você vai estar bloqueando esse aumento da contração e frequência cardíaca e você vai estar bloqueando essa liberação de renina. O que eu tinha te explicado há pouco é como o mecanismo funciona. Os beta-bloqueadores vão ser feitos contrariamente a isso. E esses mecanismos dos beta-bloqueadores são para isso, são para diminuir a pressão arterial. O bloqueio dos beta-receptores vai causar o relaxamento da contração cardíaca. Entende? E a não liberação de renina. O que que isso vai causar? Então, ou seja, é um mecanismo de hipotensão. É o que você quer. A gente está falando de medicamentos anti-hipertensivos. Por isso que se bloqueia os beta-receptores. Os principais fármacos são o propranolol e o atenolol. O propranolol pode ser chamado de inderal e o atenolol pode ser chamado de atenol. Então, o atenolol pode ser chamado de atenol e o propanolol pode ser chamado de inderal. Então, os principais fármacos são propanolol, atenolol, atenolol, propanolol, 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 atenolol, 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 atenolol Então, quais são os efeitos colaterais do tomar um medicamento beta-bloqueador? Que é um medicamento anti-hipertensivo, então o que ele vai causar? Hipotensão, insuficiência cardíaca, já que vai diminuir a frequência cardíaca, uma bradicardia, vai diminuir a contração, pode proporcionar tontura, já que você vai estar diminuindo a ritmicidade cardíaca, e broncoespasmos. Isso é devido à ação do beta-bloqueador ele não ser seletivo. Então, ou seja, ele vai atuar em todos os receptores beta, beta 1, beta 2. E o beta 2, ele é responsável, ele está lá no pulmão. Ele está lá no pulmão. Então, vai causar esse broncoespasmos devido à ação nos receptores beta 2. Só que tem uma observação. Em caso de intoxicação por medicamentos beta-bloqueadores, a gente usa glucagon no indivíduo. Por que usar glucagon, Lucas? O glucagon, ele é importante porque ele vai aumentar a concentração de AMP cíclico intracelular e, consequentemente, proporcionar a contração cardíaca. Então, em caso de intoxicação por beta-bloqueadores, a gente vai fazer o quê? Dar glucagon para a pessoa, porque vai aumentar a concentração de AMP cíclico intracelular, que, consequentemente, vai fazer aquele sistema todo que vai proporcionar a contração do coração. Ok?